Senhor presidente,
mira la copia de esta.
Senhoras e senhores senadores,
uma alegria muito grande conhecê-lo. Viu?
Ok, muitas graças.
Minha solidariedade.
Saudando sua excelência, um colega senador haitiano, Jean-Charles Moïse, que nos dá a honra da sua presença. Eu gostaria de dizer, senador, Vossa Excelência que vem a este plenário na companhia do senador Eduardo Suplicy, da senadora Ana Rita, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que Santa Catarina, especialmente os empresários catarinenses, estão muito felizes. Santa Catarina está satisfeita com o nível dos trabalhadores que lá aportaram vindos do Haiti. São centenas de haitianos que trabalham no nosso estado. São trabalhadores disciplinados, são trabalhadores criativos, são trabalhadores capazes de aprender rapidamente. Mas ao abordar a diáspora do Haiti, originária de vários cataclismas, o cataclisma econômico, o cataclisma social e os vários cataclismas naturais representados por tufões, por tornados e por um terremoto que arrasou praticamente Port-au-Prince, a capital haitiana, eu gostaria de me referir à diáspora latino-americana. E ao mencionar uma notícia muito alvissareira, uma notícia que tem dois elementos muito importantes para o debate nesta casa. O primeiro elemento é o da inadiável necessidade de fortalecimento do poder local. E o segundo elemento diz respeito à legalização, à regularização da vida de milhares de pessoas que, em busca de uma melhor condição de vida, em busca de um emprego mais lucrativo, em busca de um novo patamar de renda, migraram para países desenvolvidos. A notícia que eu trago aqui, que afirma a caminhada inexorável, irrecusável da descentralização, vem do estado da Califórnia. São 2,5 milhões, 2,5 milhões estrangeiros, a maioria oriunda da América Latina e uma grande quantidade oriunda do Brasil, que vivem na Califórnia. O que acaba de fazer o parlamento californiano? Acaba de dar um passo para a regularização da vida e da possibilidade de trabalho, da possibilidade de acesso aos benefícios sociais, desses 2 milhões e 500 mil estrangeiros que vivem na Califórnia. E lá vivem à margem de qualquer direito, exceto o de ser preso e deportado. Hoje, um em cada quatro estrangeiros que vivem nos Estados Unidos, um em cada quatro, são trabalhadores ilegais. Estão lá à revelia da lei norte-americana. Entraram sem passaporte, ou entraram com passaporte de turista e lá ficaram. Nessa concentração de 2 milhões e 500 mil estrangeiros, boa parte é oriunda do Brasil. Mas o que é importante nessa decisão do Estado californiano de conceder direito aos seus 2 milhões e 500 mil estrangeiros irregulares? A possibilidade de receberem carteira de motorista, a possibilidade de terem acesso à previdência social, a possibilidade de terem um emprego regular. Mas o que tem a ver isso com a descentralização? É que essa lei californiana desafia a lei norte-americana. Essa lei californiana se opõe às normas da lei federal norte-americana. Esta lei californiana estabelece um confronto que haverá de levar finalmente à resolução dessa aflitiva situação de vida de imigrante irregular, desses milhares que migraram para os Estados Unidos. Isso traz para nós aqui no Brasil uma nova discussão. Em 1845, Alexis de Tocqueville, um advogado francês que se opunha ao Estado imperial, ao Estado absolutista que vigorava na França, ao poder centralizador que se estabelecia na figura do monarca francês, viajou à América, veio ver como funcionavam as instituições dos americanos e escreveu um livro que todo brasileiro devia conhecer, A Democracia na América. Nesse livro, Tocqueville escreveu, presidente Sarney, que os Estados Unidos seriam um país democrático e seriam um país líder no mundo, porque haviam adotado, a partir das 13 colônias, um sistema de governo descentralizado. E Tocqueville escreveu, na América do Sul, seja na América Portuguesa, seja na América Espanhola, será diferente. Porque escolheram governos centrais, concentradores do poder, esses países serão países periféricos no desenvolvimento futuro. Ora, senhor presidente, se nos Estados Unidos, que tem uma estrutura descentralizada, se os Estados Unidos, que como o próprio nome, decorrem de uma união dos Estados, se os Estados Unidos, cuja concepção da união, cuja concepção federal foi feita de baixo para cima, os Estados agora estão tomando a iniciativa de fazer leis que o governo central acaba, ou melhor, que o governo central se obstina em não aprová-las. Imagine no Brasil, onde nós temos uma federação esfarrapada, em que os estados e os municípios chegaram a situações de verdadeiras satrapias, aquelas criadas pelo rei Artaxerxes II na antiga Pérsia. Trago aqui esta tribuna no momento em que a nação se prepara para ouvir um debate entre candidatos a presidente da República, a necessidade de se trazer ao debate nacional um novo pacto federativo que fortaleça os municípios, que devolva autonomia aos estados, um novo pacto federativo que tire a nação desse aprisionamento que a impede de investir em infraestrutura, de investir na pesquisa científica, tecnológica e inovação. Trago a esta tribuna, a partir do exemplo da Califórnia, a necessidade de romper com o centralismo nacional. Eu lembro que quando o governador, eu acompanhei a situação de verdadeira, de absoluta, de total angústia dos agricultores catarinenses, que de uma hora para outra foram obrigados a não plantar numa área que não fosse de 5 metros além da beirada do rio. Eram termos de ajustamento de conduta, eram ações da polícia ambiental. Os agricultores estavam absolutamente apavorados com aquela nova norma que surgiu. Aquilo nos levou a enviar à Assembleia Legislativa o projeto do novo Código Ambiental. E esse projeto garantiu aos agricultores fazerem aquilo que faziam há séculos: observar apenas 5 metros de afastamento de mata ciliar. Aquele código gerou tanta celeuma. Como é que um governo de Estado se contrapõe à União? Mas ele levou à aprovação de um código florestal que, graças a uma medida provisória encaminhada pela presidente Dilma Rousseff, é melhor que o Código Ambiental de Santa Catarina, que foi considerado tão ousado, e restabeleceu a paz para a pequena agricultura, a agricultura familiar e a paz no campo como um todo. Então é preciso que nós restabeleçamos uma federação baseada no fortalecimento do poder local, na capacidade dos estados em prover políticas de desenvolvimento regional. E a Califórnia nos dá esse exemplo, desafiando a lei federal e criando condições para aqueles 2.500.000 trabalhadores ilegais de viverem como os outros, norte-americanos, em condições de criarem suas famílias, de obterem emprego e renda. Aliás, negar condições de vida a essa leva de imigrantes que procurou os Estados Unidos, como outros procuraram a Europa, outros procuraram o Japão, em busca de melhores condições de vida, é negar a própria história daquele país que foi construído por migrantes, migrantes da Irlanda, do Reino Unido, da Itália, da Alemanha, a partir daqueles que fizeram a célebre viagem do Mayflower. É isso que eu quero trazer à reflexão deste Senado e do país através da TV Senado. Descentralizar é preciso. E esse tema, na minha visão, deve ser o tema central da próxima eleição.